Convidados da semana.
Nesta semana de atualidade vista pelos nossos convidados, a Guiné-Bissau surge em destaque, designadamente com Marcelo de Sousa, presidente da Comissão da CDAO, a ameaçar retirar as tropas da ECOMIB da Guiné-Bissau no intuito de pressionar os atores políticos do país no sentido de cumprirem os acordos da CONACRI. Este ultimato, muito comentado em Bissau, foi saudado do lado do partido mais votado nas últimas eleições, o PAIGC, cujo porta-voz, João Bernardo Vieira, por outro lado, também critica a postura do presidente José Mário Vaz durante a reunião do Conselho de Estado na segunda-feira, que acabou por não ter resultados concretos.
O PAIGC registra essa notícia como uma boa notícia, de facto, porque nós entendemos que o único caminho para a saída dessa crise é, de facto, o cumprimento cabal do acordo de CONACRI.
A reunião do Conselho de Estado foi inconclusiva. Porquê?
Bom, nós lamentamos que, de facto, devido a agendas pessoais, quer do Presidente da República, quer das pessoas que apoiam a posição do Presidente da República, sejam sobrepostas à agenda nacional, que é, de facto, da satisfação dos interesses do povo guineense. É lamentar que o seu Presidente da República tenha chegado ao Conselho de Estado sem algo concreto. Convocou o Conselho de Estado para escutar a posição do Presidente da Assembleia Nacional Popular. E isto demonstra que é mais uma manobra dilatória para o não cumprimento do acordo de CONACRI.
A eventual retirada da ECOMIB poderia forçar o Presidente José Mário Vaz a nomear um Primeiro-Ministro de consenso, mas poderá também ser mais um fator de instabilidade para o país.
Sim, com certeza. Nós temos que compreender que a Guiné-Bissau faz parte do Conselho das Nações, nós fazemos parte da CDAO e, por conseguinte, temos que cumprir com essas obrigações.
Muito comentado, de facto, foi o ultimato de Marcelo de Sousa, mas também o repto lançado pelo presidente da Guiné-Conakry e mediador da crise pela CDAO, Alpha Condé, que na terça-feira, por intermédio de um emissário, convidou os dirigentes políticos da Guiné-Bissau a deslocarem-se novamente a Conakry para sanar a situação. O encontro, que devia ter decorrido na sexta-feira, acabou por não acontecer, esta iniciativa tendo estado longe de fazer a unanimidade na classe política guinense. Em entrevista à RFI, Umaru Sissoko, primeiro-ministro da Guiné-Bissau, acusa o presidente da Guiné-Conakry de ser antifula.
O Alpha é uma pessoa que é antifula. Não tem que exportar isso para a Guiné-Bissau, não é?
Mas está a resumir tudo a um conflito étnico?
Exato, é um conflito étnico que o Alpha Condé tem contra os fulas. E eu, felizmente, eu sou fula, não é? Mas agora, o Marcelo de Sousa, a expressão dele é mentira e falsas, não é? Ele não tem direito a dizer que o chefe de Estado mandatou. Não, ele não mandata o presidente da comissão. O que passou na Gâmbia foi uma cimeira onde eu participei, mas o presidente Mário Vaz também. O Alpha Condé até teve um comportamento duvidoso em relação ao então presidente da Gâmbia, Yagame, e o Macky Sall, o presidente da Nigéria, tomaram portanto, frente para poder regularizar aquela situação, que é diferente do caso da Guiné. Agora, o Marcelo de Sousa, para mim, é um mentiroso, não é?
Mas o senhor primeiro-ministro já tinha, num passado recente, acusado de imparcialidade o presidente Alpha Condé, num tom algo insultuoso até.
Alpha, é lamentável ter um presidente mediador. Há 15 dias, houve uma manifestação na República de Guiné-Conakry, onde mataram as pessoas, não é? E na Guiné, desde que o presidente Mário Vaz é o presidente, ninguém foi matado, ninguém está nas prisões, e as pessoas são livres. Agora, essa pessoa tem a idoneidade para ser mediador num país que mata os manifestantes?
Mas o mediador foi designado pela organização regional?
Não, mas é assim, temos direito de aceitar ou não. E agora, o Alpha Condé já não faz confiança dos 15 e do PRS.
Para além da Guiné-Bissau, também focamos o nosso olhar sobre São Tomé e Príncipe, onde os funcionários do setor da justiça efetuaram uma greve para reivindicar, nomeadamente, melhorias salariais, mas igualmente melhores condições de trabalho. Maison Torres, representante do Sindicato da Classe, enumerou alguns dos motivos que levaram os magistrados a paralisarem a sua atividade.
Existe um estatuto de funcionário judicial do Ministério Público, que é a Lei 8996, no artigo 66, número 1, vai ter uma tabela para as percentagens. Então não se incumbe na íntegra aquilo que é da lei. Então o sindicato pede que se cumpre aquilo que é da lei. Outra questão é relacionada também com condição de serviço. Não temos nesse momento um cargo para diligência relacionado com captura, arresto, penhora, condução dos arguidos à cadeia central, não temos efetivamente transporte adequado para essa diligência. Também os funcionários de instrução criminal não temos nesse momento um carro. Após a legalização da detenção, os funcionários saem para além das horas, 20, 21 horas, 22 horas muitas vezes, e é jogar a sua sorte. Sai, mas não tem um transporte para levar a sua residência tranquila, é uma das causas. Também temos oficiais de justiça, não tem arma, não tem as gemas. Isso tem dificultado muito as nossas diligências.
Esta foi também a semana em que, como todos os anos, se assinalou o Dia de Luta pelos Direitos das Mulheres, o 8 de março, uma data que coincidiu com o fim do Festival de Cinema Lusófono Festina em Lisboa. Isilda Mussuela, atriz, modelo e apresentadora de televisão angolana, fez parte de um dos júris deste festival e falou da importância desse dia, mas também das dificuldades que pode encontrar por ser mulher.
Ainda é difícil. Eu, por acaso, agora estou com o desafio de fazer o concurso de cameraman. É difícil no sentido que ainda não há o mesmo ordenado, não fazemos os mesmos trabalhos, ou se fazemos o ordenado ainda é diferente, tem uma grande discrepância. Mas nós chegamos lá, nós chegamos lá.
Qual a importância de se celebrar o Dia da Mulher?
Eu, por acaso, não dou muita importância, mas eu acho que é muito importante, porque tem um grande historial, porque são mulheres que lutaram para que as mulheres tivessem os mesmos direitos que os homens, as mesmas oportunidades, os mesmos ordenados. Eu acho que é muito importante, temos de ter atenção a isto. Estamos no século XXI, a mulher está bem, nós estamos associados que a mulher é dona de casa, mas hoje em dia já não, a mulher pode ser dona de casa, pode ser trabalhadora, hoje em dia o homem também já ajuda, já contribui, por isso eu acho que é um dia muito, muito importante e não devemos deixar passar em branco.
E por fim, focamos também a nossa atenção sobre França e sobre a campanha para as presidenciais. Apesar das suspeitas de empregos fictícios que recaem sobre ele e apesar de ter sido pressionado a dada altura pelo seu partido para desistir da corrida, François Fillon continua a ser candidato da direita para as presidenciais, tendo recuperado esta semana alguns apoios no seio da sua família política. Para o economista Pascal de Lima, Fillon teve razão de não desistir.
Eu acho que ele tem razão de manter-se a corrida para as presidenciais francesas, porque ele tem uma legitimidade ligada às primárias francesas do Partido Republicano e, portanto, foi também, de certo modo, candidato do Partido Republicano por causa do seu programa de política económica. E o que interessa é o programa, o conteúdo do programa político e económico, e não é aspectos morais, porque os aspectos morais é muito difícil avaliar os aspectos morais de modo totalmente objetivo. O mais importante é o seu programa e a sua eleição nas primárias francesas.
Ainda que o Partido dos Republicanos, a maior parte das figuras de relevo do partido tenham pedido para ele abandonar a corrida?
Eu acho isso muito estranho, ligado a uma certas elites francesas do Partido Republicano, e o François Fillon provavelmente não pertence a essa elite do Partido Republicano, mais clássico, mais colbertista em França, e portanto eu acho que é só uma tendência para tentar afastá-lo da presidencial devido às diferenças que existiam antes mesmo dentro do Partido Republicano.
E assim fechamos esta semana de atualidade vista pelos nossos convidados. Obrigada pela vossa atenção e até breve.